Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. A razão que me leva a escrever isto é que quem entende com a situação moral dos dois, e prende um tanto com a viúva Fidelia. Quanto à vida deles, ele ou aqui em termos secos, curtos e pers biografé. Aguiar casou guarda-livros. Dona Carmo vivia então com a mãe, é que era de Nova Friburgo, e o pai, um relojoeiro suíço daquela cidade. Casamento a grado de todos, Aguiar continuou guarda-livros, nos e passou de uma casa a outra e mais outra, fez-se sócios da Lutima até ser gerente de banco e chegaram à velhice sem filhos. É só isto, nada mais que isto. Viveram até hoje sem bulha nem matinada. Queriam-se, sempre se quiseram muito, apesar dos ciúmes que tinham um do outro, ou por isso mesmo. Desde namorar ela exerceu sobre ele a influência de todas as namoradas deste mundo e acaso do outro, se as há tão longe. Aguiar contara uma vez ao desembargador os tempos amargos em que, ajustado o casamento, perdeu emprego por falência do patrão. Teve de procurar outro, a demora não foi grande, mas o novo lugar não lhe permitiu casar logo, era-lhe preciso assentar a mão, ganhar confiança, dar tempo ao tempo. Ora, a alma dele era de pedras soltas, a fortaleza da noiva foi o cimento e a cal que as uniram naqueles dias de crise. Coube esta imagem que ouvi ao campus, e que ele me disse ser do próprio Aguiar. Cal e cimento valeram-lhe logo em todos os casos de pedras desconjuntadas. Ele via as coisas pelos seus próprios olhos, mas se estes eram ruins ou doentes, quem lhe dá remédio ao mal físico ou moral é ela. A pobreza foi o lote dos primeiros tempos de casados. Aguiar dava-se a trabalhos diversos para acudir com suprimentos às a escassez dos vencimentos. Dona Carmo guiava o serviço doméstico, ajuda pessoal, deste, e dando aos arranjos da casa o conforto que não poderia vir por dinheiro. Sabia conservar o bastante e o simples, mas tão ordenadas as coisas, tão completadas pelo trabalho das mãos dona que captavam os olhos ao marido e às visitas. Todas elas traziam uma alma, e esta era nada menos que a me, repartida sem quebra e com um alinho raro, unindo o gracioso ao preciso. Tapetes de mesa e de pés, cortinas de janelas e outros mais trabalhos que vieram com os anos, tudo trazia a marca da sua fábrica, a nota íntima da sua pessoa. Teria inventado, se fosse preciso, a pobreza elegante. Criaram relações variadas, modestas como eles e de boa camaradagem. Neste capítulo a parte de Dona Carmo é maior que a de Aguiar. Já em menina era o que foi depois. Havendo estudado em um colegio do Engenho Velho, a moça acabou sendo considerada a primeira aluna do estabelecimento, não só sem desgosto, tácito ou expresso, de nenhuma companheira, mas com prazer manifesto e grande de todas, recentes ou antigas. A cada uma pareceu que se tratava de si mesma. Era então algum prodígio de talento? Não, não era. Tinha inteligência fina, superior ao comum das outras, mas não tal que as reduzisse a nada. Ou tudo provinha da indole afetuosa daquela criatura. Dava-lhe esta o poder de atrair e conchegar. Uma coisa me disse Campos, que eu havia observado de relance naquela noite das bosdas de prata, é que Dona Carmo agrãomente a velhas e a moças. Há velhas que não sabem fazer-se entender de moças, assim como há moças fechadas às velhas. A senhora de Aguiar penetra e lhes deixa penetrar de todas, assim foi jovem, assim é madura. Campos não os acompanhou sempre, nem desde os primeiros tempos, mas quando entrou a frequentá-os, viu nela o desenvolvimento da noiva e da recém-casada, e compreendeu a adoração do marido. Este era feliz, e para sossegar das inquietações e tédios de fora, não achava melhor respiro que a conversação da esposa, nem mais doce lição que a de seus olhos. Era dela a arte fina que podia restituí-lo ao equilíbrio e à paz. Um dia, em casa deles, abrindo uma coleção de versos italianos, Campos achou entre as folhas um papelinho velho com algumas estrofes escritas. Soube eram do livro, copiadas por ela nos dias de noiva, segundo ambos lhe disseram, vexados, restituiu o papel à página e o volume à estante. Um e outro gostavam de versos, e talvez ela tivesse feito alguns, que deitou forra com os últimos solecismos de família. Ao que parece, traziam ambos em si um germen de poesia instintiva, a que faltara a expressão adequada para sair cá fora. A última reflexão é minha, não do desembargador Campos, e leva o único fim de compontar o retrato deste casal. Não é que a poesia seja necessária aos costumes, mas pode dar-lhes graça. O que eu fiz então foi perguntar ao desembargador se tais criaturas tiveram algum ressentimento da vida. Respondeu-me que um só e grande não tiveram filhos. Ambos queriam um filho, um só que fosse, ela ainda mais que ele. Dona Carmo possuía todas as espécies de ternura, a conjugal, a filial, a maternal. Campos Ayn lhe conheceu a mãe, cujo retrato, encaixilhado com o do pai, figurá-la, e falava de ambos com saudades longas e suspiradas. Não teve irmãos, mas a afeição fraternal estaria incluída na amical, em que se dividia também. Quanto aos filhos, se os não teve, é certo que punha muito de mãe nos seus carinhos de amiga e de esposa. Não menos certo é que para essa espécie de orfandade há avessas, tem agora um paliativo. O sim, Fidelia, e teve ainda outro que acabou. A referiu-me uma historia que apenas levará a meia dúzia de linhas, e não é pouco para a tarde que vai baixando, diga mal a depressa. Uma das suas amigas tivera um filho, quando Dona Carmo ia em 20 e tantos anos. Sucessos que o desembargador contou por alto, e não valia a pena estartar por eles, trouxeram a mãe e o filho a para casa arear durante algum tempo. Ao cabo da primeira semana tinha o pequeno duas mães. A mãe real precisou ir a Minas, onde estava o marido, viagem de poucos dias. Dona Carmo alcançou que a amiga lhe deixasse o filho e a ama. Tais foram os primeiros liames da afeição que cresceu com o tempo e o costume. O pai era comerciante de café, comissário, e andava então a negócios por Minas. A mãe era filha de Taubatés. Paulo, amiga de viajar a cavalo. Quando veio o tempo de batizar o pequeno, Luísa Guimarães convidou a amiga para a madrinha dele. Era justamente o que a outra queria. Aceitou com alvoroço o marido com prazer, e o batizado se fez como uma festa da família Guiar. A meninice de Tristão era o nome de afilhado, foi dividida entre as duas mães, entre as duas casas. Os anos vieram, o menino crescia, as esperanças maternas de Dona Carmo iam morrendo. Este era o filho abençoado que o acaso lhes deparara, disse um dia o marido. E a mulher, católica também na linguagem, emendou que a providência, e toda se entregou ao afilhado. A opinião que o desembargador achou algumas pessoas, e creio justa, é que Dona Carmo parecia mais verdadeira mãe que a mãe de verdade. O menino repartia-se bem com ambas, preferia um pouco mais a mãe postiça. A razão podiam ser os carinhos maiores, mais continuados, a vontade mais satisfeitas e finalmente os doces, que também são motivos para o infante como para o adulto. Veio o tempo da escola e ficando mais perto da casa Guiar, o menino jantara ali e seguia depois para as Laranjeiras, onde morava Guimarães. Algumas vezes a própria madrinha o levava. Nas duas ou três molestias que o pequeno teve, a aflição de Dona Carmo foi enorme. Uso o próprio adjetivo que ouvi ao Campos, conquanto me pareça enfático, e eu não amo a Aziz. Confesso-lhe uma coisa. Dona Carmo é das poucas pessoas a que nunca ouvi dizer que são doudas por morangos, nem que morrem por ouvir Mozart. Nela a intensidade parece estar mais no sentimento que na expressão. Mas enfim, o desembargador assistiu à última das molestias do menino, que foi em casa da madrinha, e pôde ver a aflição de Dona Carmo, os seus afagos e sustos, alguns minutos de desespero e de lágrimas, e finalmente a alegria de restabelecimento. A mãe era mãe e sentiu de certo, e muito, mas diz ele que não tanto, é que haverá ternuras atazacá, ou ainda moderadas, que se não mostram inteiramente a todos. Doenças, alegrias, esperanças, todo o repertório daquela primeira quadra da vida de Tristristão foi visto, ouvido e sentido pelos dois padrinhos, e mais pela madrinha, como se fora do seu próprio sangue. Era um filho que ali estava, que fez 10 anos, fez 11, diz 12, crescendo em altura e graça. Aos 13 anos, sabendo que o pai o destinava ao comércio, foi ter com a madrinha e enfiou-lhe que não lhe confia gosto para tal carreira. Dona Carmo usava este modo de falar que idade e o parentesco espiritual lhe permitiam, sem usurpação de ninguém. Tristão confessou-lhe que a sua vocação era outra. Queria ser bacharel em direito. A madrinha defendeu a intenção do pai, mas com ela Tristão era ainda mais voluntarioso que com ele e a mãe, e temou em estudar direito e ser doutor. Se não havia propriamente vocação, era este título que o atraía. A madrinha acabou achando que era bom, e foi defender a causa do afilhado. O pai deste relutou muito. Que havia no comércio em que não fosse honrado, além de lucrativo. Demais, ele não ia começar sem nada, como sucedia a outros e sucedeu ao próprio pai, mas já amparado por este. Deu-lhe outras mais razões, que Dona Carmo ouviu sem negar, alegando sempre que o importante era ter gosto. E se o rapaz não tinha gosto, melhor era ceder ao que lhe aprazia. Ao cabo alguns dias o pai de Tristão cedeu, e Dona Carmo quer ser a primeira que desse ao rapaz a boa nova. Ela própria sentia-se feliz. 5 ou 6 meses depois, o pai de Tristão resolveu ir com a mulher cumprir uma viagem mar marcada para o ano seguinte, visitar a família dele. A mãe de Guimarães estava doente. Tristão, que se preparava para os estudos, tão depressa viu apressar a viagem dos pais, quis ir com eles. Era o gosto da novidade, a curiosidade da Europa, algo diverso das ruas do Rio de Janeiro, tão vistas e tão cansadas. Pai e mãe recusaram levá-lo, ele insistiu. Dona Carmo, a quem ele recorreu outra vez, recusou-se agora, porque seria afastá-lo de si, ainda que temporariamente. Juntou-se aos pais do mocinho para conservá-lo aqui. Aguiar, desta vez, tomou parte ativa na luta, mas não houve luta que valesse. Tristão queria à fina força embarcar para Lisboa. A papai volta daqui a 6 meses e eu volto com ele. Que são 6 meses? Mas os estudos, dizia-lhe Aguiar. Você vai perder um ano. Após que se perca um ano. Que é um ano que não vale a pena sacrificar ao gosto de ir ver a Europa. Aqui Dona Carmo teve uma inspiração, prometeu-lhe que, tão depressa em se formasse, ela iria com ele viajar, não 6 meses, mas um ano ou mais. Ele teria tempo de ver tudo, o velho e o novo, terras, mares, costumes. Isso primeiro, Tristão não quis. A viagem se fez, a despeito das lágrimas que custou. Não ponho aqui as lágrimas,
leitas feias, lembranças dadas,
os retratos trocados entre o afilhado e os padrinhos. Tudo se afirmou de parte a parte, mas nem tudo se cumpriu. E se de lá vieram cartas, saudades e notícias, quem não veio foi ele. Os pais foram ficando muito mais tempo que o marcado, e Tristão começou o curso da Escola Médica de Lisboa. Nem comércio nem jurisprudência. Aguiar escondeu quanto pôde a notícia à mulher, a ver se tentava alguma coisa que trocasse as mãos à arte e restituísse o rapaz ao Brasil, não alcançou nada. E ele próprio não podia já disfarçar a tristeza. Deu a dura novidade à mulher, sem lhe acrescentar remédio nem consolação. Ela chorou longamente. Tristão escreveu comunicando a mudança de carreira e prometendo vir para o Brasil, apenas formado, mas daí algum tempo eram as cartas que se escasseavam e acabaram inteiramente, elas retratos, e as lembranças, provavelmente não ficaram lá saudades. Guimarães aqui veio, sozinho com o único fim de liquidar o negócio, e embarcou outra vez para nunca mais.